Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 27 minutos para o meio-dia. Sabe quantos graus está, gente? Pasmem, 5 graus. Ontem, neste mesmo programa, Padre Juni, o Lucivan e Eduardo, nós estávamos aqui com 14 graus. E hoje temos 5 graus.
Ontem à tarde, quando fui caminhar, que falou às terças e quintas, faço a minha caminhada
tá vendo, no parque. Padre Juni, se cuida, viu?
O parque estava em 17 graus.
Olha que maravilha.
Quando voltei para casa, e hoje de manhã, 6 graus.
Hoje o nosso bate-papo está sendo sobre o dia 4 de agosto, próximo domingo. Dá um abraço no padre da sua comunidade aí, porque é o dia do padre, domingo, né?
Você pode dar uma caixinha de bombom também.
Bombom também, né? Um tênis novo, isso. Né?
Um chocolate meio amargo
chocolate
também.
Chocolate meio amargo faz também. Melhor, faz bem, é, menos mal, né?
Isso.
Enfim, um abraço, leva lá uma lembrancinha. O padre é a nossa figura tão querida, né, na comunidade. É, estávamos falando agora fora do ar com o Lucivan, o Eduardo e o Padre Juni sobre esta liberdade que hoje as pessoas têm, né? De ter como um amigo, um colega, correr junto, até convidar para festa. Olha eu dizendo, olha como é que pode, né? Como que se o padre não pudesse ir à festa, gente.
Não, eu acho que aquilo que eu disse antes, é que às vezes as pessoas acham que o padre é um ser de outro mundo. Em vez não, são pessoas, eu acho. E aqui eu volto àquele primeiro assunto. Acho que às vezes se fez muito essa visão de ser alguém muito fora da realidade. Não podia conversar, não podia fazer isso. Então se criou um pouco esse mito. Hoje não, é alguém que está junto. Os guris estudam na universidade, junto, no ônibus, na escola, tudo, tudo. E tem tudo isso. E a gente também faz parte do mundo que está aí, né? Há pouco nós comentávamos, né, da diferença da temperatura, de caminhar. Então, padre, vai, tem padre que se vai na academia, se cuida. Por quê? Porque a gente precisa também.
Claro,
isso, né?
Senão como é que vocês vão cuidar da gente?
Agora, não sei se eu posso contar um dado, né? Espero que não escandalize ninguém, né? Porque eu tenho uma atividade, eu pratico tiro ao prato.
Ai, Jesus, falar em tiro nos dias de hoje está bem complicado, viu,
então,
padre?
Então, pratico
Júnior,
tiro, todo mundo, quando eu digo os meus colegas, ninguém é perfeito.
Prato, viu, gente?
Ninguém é tiro ao prato, é esporte olímpico, eu disputo o campeonato. Então, tem dado uma visão, mas sabe por um outro lado, um estranho uma vez perguntou um senhor de Vacaria, mas por que eu tenho apelido é padre? Ele disse, não é apelido, é padre mesmo.
Não é ele apelido, dizia assim, profissão.
É, ele disse, mas é padre, é verdade, sim, padre que reza a missa, eu batiro na reza a missa. Mas sabe por outro lado, Rosângela, que tem um meio ali que eu acabei me tornando amigo, torno amigo das pessoas, sou conhecido no Rio Grande do Sul. Então tu criou, claro, de vez em quando tem que escutar um, tem que dar conselho para outro, mas muita gente através disso procurou a igreja, tem que fazer o batizado de um, casamento do outro, então acho que é um meio também da gente estar ali e se mostrar presente, né?
Participar do time de futebol.
É, jogar futebol, vôlei, eu acho assim, né? Que o pessoal tem que... Seu padre também, às vezes, me perguntava, mas tu vai com calção? Claro, eu disse na praia, não pode ir sem calção.
Batina,
não pode ir sem, eu disse, né? Tem que ir com calção, vai correr. Então essa relação, mas acho muito porque se criou um pouco essa distância, que hoje é o convívio que se faz na vida, no dia a dia, dentro da normalidade, né?
E qual foi a colocação do senhor nos campeonatos?
Não, eu tenho várias medalhas, né? Isso lá, eu tenho lá no Bispado várias medalhas, né? Então...
Ele é bom, viu, Lúcio? Tá duvidando da mira dele?
É, não, isso sim, isso sim. Num clube de 400 associados, no ramo da fossa, eu sou considerado o atirador número 2, né?
Olha,
então, tô bom na mira.
Não incomodem o padre Johnny, por favor.
Aí a turma pergunta, mas o que que era? Eu disse, não, meu pai na época era caçador, hoje a gente pratica. E não deixa de ser uma coisa que é pra
beijar
a cabeça.
Mas é um esporte que tem tido um espaço cada vez maior, né?
Só que, claro, aqui não é entrar no mérito, caso ele diz, tu usa arma tudo, mas é um esporte de muita disciplina, disciplina, de muito cuidado, né?
Tá bem longe dessa polêmica.
É, claro, claro.
Perguntas dos nossos ouvintes, o Zé Petef, do bairro Exposição, pergunta, por que os padres não casam? Por que as mulheres não podem celebrar missa? Acho que a igreja é uma instituição muito machista. A colocação do Zé Petef, alguma colocação de vocês?
Não, acho que...
Por que o padre não casa?
A questão do celibato, o pessoal, muita gente diz, é para não dividir os bens.
Já porque ouvi,
aqui,
já ouvi
aqui tem outro dado que o pessoal não conhece. Se fosse dividir os bens, é dividir a côngrua, né, que é a ajuda de custo que nós recebemos, porque o resto é tudo em nome da comunidade. Uhum. Né? Mas o trabalho, para mim, a questão mais simples do celibato é que o padre é alguém que está disponível 24 horas por dia. Então, imagina alguém, já aconteceu, a 1 da manhã você levantar e ir no hospital atender doente. Todo dia, de manhã em dia. Então, não conseguiria dar conta da família. É que nem o pai e a mãe, hoje o trabalho que é atender a família, a realidade. Então, a visão da igreja que ela exige, o celibato, é para ser alguém. E depois, acho que é uma opção livre, né? Todos nós sabemos, né? Eu digo com toda a sinceridade. Se amanhã o pai liberasse o celibato, eu não ia casar. Eu não ia querer casar, não. Porque a gente constrói uma vida num valor, na caminhada, no dia que você se dedica a realizar. Então, tirar, eu acho, certos mitos, certas coisas que não se tem conhecimento, para dividir os bens. Isso eu posso dizer, que eu sou ícone da diocese. Precisaria ver o quanto todos os católicos ajudam para ver o que a gente teria depois para repartir, né? Então, que de fato é uma disponibilidade total para atender as pessoas.
E além dos motivos práticos, também tem um motivo teológico, né? O padre não casa por uma razão religiosa, teológica, né? Que basicamente são três: motivo cristológico, escatológico e eclesiológico.
Jesus,
que
Cristo,
que é isso?
Agora traduz, né, padre?
Motivo cristológico: Jesus não casou. Okay. Cristo não casou. Com 30 anos ele já deveria ter família. Então, nós nos espelhamos o exemplo de Jesus. Ele fez essa opção pelo celibato para estar completamente livre para o anúncio do reino. Depois, motivo eclesiológico, ou seja, da igreja. É uma norma da igreja, porque a igreja também percebeu que no decorrer dos séculos, os padres que não eram casados tinham liberdade maior para atender o povo de Deus. E também a ideia de que quando que nós nos tornamos padres, nós nos casamos com nossa esposa, que é a igreja. E o motivo escatológico, ou seja, diz respeito ao céu, ao final dos tempos. No céu nós não casaremos, no reino de Deus não haverá casais, não haverá matrimônio. Então, o padre é aquele que ainda neste mundo vive aquilo que será o reino de Deus. Vive com os pés, com os olhos no futuro.
Isso para ti, como seminarista, Eduardo, está tranquilo?
Sim, está tranquilo e é uma coisa, como o padre Johnny dizia, que nós abraçamos livremente. Nós temos consciência desse caminho que estamos traçando, daquilo que vai nos acontecer, de certa forma, daquilo que nos espera. Então, e é um ponto para irmos pesando também, medirmos a nossa vocação, um termômetro, para sabermos se, bom, é padre ou não é? Porque nem todo que entra no seminário vai sair padre. E até as desistências são maiores do que as ordenações.
Aliás, é algo que as pessoas ainda têm dúvida, pode desistir, né?
Exatamente. Eu entrei no propedêutico em 2017.
Entrou onde?
No propedêutico, que é o ano inicial. O ano que...
É só pro nosso ouvinte.
Exatamente, entender. Exatamente.
Propedêutico.
Que é a iniciação. O termo é iniciação, introdução. Que une, digamos, quem veio de um seminário menor, agora não temos mais, do ensino médio feito no seminário, do ensino médio fora. Uhum. Então, nesse ano, foca mais no conhecimento da própria pessoa, da diocese em que está inserido, estuda o catecismo. É um ano introdutório, né, à vida de seminário maior. Então, dizia, nós entramos em 7, iniciamos em 7 seminaristas, agora estamos em 3. Então, de 2017 a 2019, dois anos e meio, 4 já desistiram. E, digo, quando a pessoa sai, de certa forma, convicta da opção que está fazendo, tendo amadurecido a vocação, que bom que saiu. Que bom que saiu, porque, não porque não gosta da pessoa, mas porque decidiu, porque discerniu, né? E abraça, fica livre para abraçar todas as vocações. Se saiu para abraçar o matrimônio, ou mesmo a vida leiga, que bom. E quem continua para abraçar o sacerdócio, que bom também, né? Mas a decisão livre, e nós temos consciência disso que estamos tomando, e ninguém tem o dever de ser padre e nem o direito, né?
Okay. Exatamente. A outro questionamento do Zé PTF é também já algo, inclusive o Papa Francisco já se pronunciou em relação a isso, porque as mulheres não podem celebrar missa.
Então.
Quando veio então?
Nós, na nossa fé católica, a gente diz que nós temos duas fontes da fé, que é a tradição e a escritura. Na igreja as coisas existem não apenas porque estão na Bíblia, mas também porque a tradição desde o início da igreja, desde o tempo dos apóstolos, assim foi. Então nós sabemos que Jesus deu grandes passos na inclusão das mulheres. Entre os seus seguidores haviam as discípulas, Maria Madalena, por exemplo, entre outras, que foi o modo que Jesus encontrou de incluir as mulheres, de valorizar as mulheres. Mas a tradição da igreja nunca existiu a ordenação de mulheres. Então, isso é um ponto de peso para nós.
Sim.
Nós não temos, a igreja não tem o direito de agora, depois de 2000 anos, simplesmente o Papa acordar e dizer, hoje nós vamos liberar a ordenação de mulheres.
Mas vocês acham que isso pode vir a mais vezes a discussão, o diálogo entre vocês, padres?
A toda hora vem esse tema, mas temos que compreender o seguinte, que é uma porta fechada à ordenação sacerdotal. O que o Papa Francisco agora está tentando estudar, inclusive fez uma comissão formada na maioria por mulheres, historiadoras, teólogas, é sobre a ordenação de diaconisas, que é algo que existiu no início da igreja. Então, a ideia que se tem agora é de que se estude, se aprofunde historicamente essa possibilidade da ordenação de mulheres como diaconisas, mas não como sacerdotes, porque nunca foi a tradição da igreja.
Sim. Mas como as coisas mudam, né, Padre? Vai saber o que vai acontecer daqui 1000 anos, né?
Eu acho assim também, Rosângela, acho que também tira aquela ideia... porque o sacerdote tem poder, tem que dar poder para mim. Não. Acho que o trabalho é uma atitude de serviço. Eu acho que tem tantos exemplos bonitos de mulheres que eu diria assim, são verdadeiras sacerdotisas por aquilo que elas fazem. Então, não é a ordenação, o rito que vai dar mais poder e tudo. E se nós formos olhar as nossas comunidades, a grande maioria das nossas lideranças são mulheres. Né? Então, eu acho assim, o trabalho exercido numa atitude de serviço é um verdadeiro sacerdócio. Né? Então, acho que mais do que o título, a ordenação, é estar ali para servir e para ajudar.
É o que a gente falou anteriormente, né? É o cotidiano, é o dia a dia, a prática.
O próprio Papa Francisco diz que, às vezes, por trás de toda essa discussão, se esconde um clericalismo, né? De que querer ainda incentivar a figura do padre cheia de poderes, de possibilidades, que não é aquilo que o Papa está oferecendo à igreja, nos ajudando a compreender o que é o sacerdócio.
O Lídio Troia, do bairro de Zio Risso, diz o seguinte, o assunto de hoje com os sacerdotes está maravilhoso, eu acho que eles devem vir mais vezes. Bom dia a todos. Muito obrigada, Lídio. Viu? Vocês têm que vir mais vezes. Você não sabe como é difícil ver a agenda deles, viu, gente? Não é assim também. O padre tem muitos compromissos. Quem escreve aqui é a Mara, do Cidade Nova. Bom dia, que prazer em ouvir nossos sacerdotes. Padre Juni, a quem tenho grande admiração. Padre Lucivan, nosso conselheiro espiritual nas equipes de Nossa Senhora. E, finalmente, o seminarista que não conheço, mas incluo
vai
em
conhecer,
minhas orações,
Mara.
Tá vendo?
Abraço, Mara.
Pois precisamos de bons padres. Um grande abraço a todos. Obrigada, viu, Mara? Quem escreve aqui também é Rosemary Visona, lá do bairro Cruzeiro. Não, mas essa é para participar do sorteio anteriormente no programa da Beverly. Já foi, viu, Rosemary? Desculpa.
Os padres não podem participar do sorteio.
Não, que vocês estão convidados. Mas depois, se vocês se comportarem, vocês vão ganhar de presente as camisetas escritas aqui do São Francisco Paz e Bem, uma camiseta que a gente fez.
Bom. Presente do Dia do Padre antecipado.
Viu, ó. A Marli Dallagnol, de Caxias, diz o seguinte, bom dia, um abraço ao padre... Ela escreveu Donis, mas é Jone, tá? Mas tudo bem, tá valendo. Vocês viram que, né, a galera adora participar e gosta de conversar e de saber coisas. Aliás, só temos 10 minutos, meu Deus. A Regina Dalbó, do Centro. Gostaria de saber se os padres sabem quando foi instituído o celibato. E um grande abraço ao padre mais jovem. Que Deus o ilumine e ajude a igreja. Peraí. E ilumine e ajude a ser fiel à igreja. Bom dia.
Obrigado. Então, o celibato...
foi desde que a gente desde que o mundo é mundo.
Não, não? Teve épocas que existiu, que não existiu, que eu não sei a data, mas foi no Concílio de Trento. Sim. Que ele foi confirmado como regra para
mas sempre, desde o início da igreja, a gente conhece essa instituição, né? Jesus, Paulo, entre tantos outros, mas oficialmente... Por volta do ano 1000, o Papa estabeleceu para os padres do Ocidente essa prática e depois o Concílio de Trento oficializou como norma para toda a Igreja Latina.
No cotidiano de vocês, vamos falar agora sobre, antes de entrar num assunto interessante e também questionável com os padres, que hoje é muito comum, é algo que, não engraçado, mas atípico que vocês passam diariamente assim. Bom, o padre Lucivan eu já imagino. Eles olham para o padre Lucivan. Tu é padre?
Exatamente. Todo dia.
Com essa carinha de anjinho.
Obrigado.
Essa carinha bonitinha.
A idade engana. Então, toda vez que eu estou na igreja, eu preciso estar com roupa de padre, com a camisa de padre. Porque as pessoas chegam na porta da igreja, ficam olhando, às vezes vêm me perguntar.
O padre não está?
Onde é que está o padre?
Conta aí.
E não acredito. Outro dia mesmo eu estava atendendo uma salinha na sacristia da igreja, e daí entrou uma senhora, convidei, boa tarde, sente-se, bem-vinda, o que que era? Ficou olhando para minha cara, ué, tu é padre? E na cabeça de muitos, o padre tem que ter 80 anos, sim, por ali.
Sim. Tem que estar com aquela batina, né, que chama inteira, né, enfim. Padre Johnny, alguma coisa.
Bom, eu agradeço porque, como você, muita gente me diz que eu não mostro a idade que eu tenho,
não,
né?
Não,
então,
mesmo.
E 35. Também digo assim, não sou exagerado nessa questão, né? Eu tenho, meus colegas sabem, eu tenho um ritmo de vida muito, um pouco disciplinado, horário de levantar, horário de dormir, porque o trabalho que a gente faz no dia a dia, a cabeça tem que estar sempre em cima do pescoço. Então,
vocês,
né,
acordam muito cedo, né?
Eu acordo praticamente 5:30 da manhã,
Jesus,
todos os dias,
Cristo.
tudo. Então, nesse sentido, é um ritmo meio que eu tenho. Agora, eles estranham, como eu disse, estranham essa questão do... No mundo do tiro, né? Fui fazer avaliação psicológica para poder toda a documentação. A psicóloga se admirou.
Eu imagino a cara da
admirou
psicóloga.
Tudo. Mas, por outro lado, depois é um pouco eles olham para a gente. Tu vai caminhar tudo. Porque se tu tem uma certa, vou falar, tu tem uma certa aparência, tudo, acho que não pode ser padre, né? Como é que a pessoa diz? É pedaço de mau caminho. Ele diz, não, mas disse. É a escolha de Deus, e eu digo assim para muita gente, a tua vocação primeiro não é a gente trilha o caminho, mas é Deus que te chama e você está ali para servir.
Ou já ouviram, tipo assim, meu Deus, que desperdício. Bom, padre Lucivano ouve todo dia.
Mas um dia vai passar, né? Espero que um dia passe. Mas um fato muito engraçado que aconteceu e bem inusitado comigo foi em Caravaggio. Estava atendendo as confissões, os confessionários na Romaria, e daí apareceu uma senhora pedindo para eu abençoar umas roupinhas de um bebê e do marido dela. Daí, tudo bem, abençoei. Só que a roupa do marido era nada mais, nada menos que uma cueca. Por favor, tragam tudo para os padres abençoarem, menos cuecas dos seus maridos. Que a gente agradece. A gente abençoa água, terço, mas não cuecas.
O Eduardo, tu tá vendo o que te espera, né?
É verdade. A gente encontra...
Aliás, quando da tua galerinha ali, que vocês convivem fora do seminário, sim, também, quando tu fala assim, eu tô estudando pra ser padre, a reação das pessoas.
Ah, então tu fica lá comendo bem, rezando e dormindo?
É
um estereótipo assim de seminário, rezar e dormir, né? Mas se nós não cuidarmos, se nós não tivermos rotina bem disciplinada...
Sim.
É perigo da gente menos fazer, rezar,
sim,
e dormir.
Sim.
O descanso e a oração, que são tão importantes, né? E também pensam que nós ficamos trancados no seminário, que não saímos, que não vemos as pessoas, não vemos mulheres, não vemos meninas, não vemos nada.
Não vão à festa, comemorar com as pessoas.
Exatamente.
A comunidade faz, né? Ela quer que vocês também convivam.
Exatamente.
Com
isso. E não é assim. Eu até costumo dizer que o seminário, por vezes...
Quantos tabus, hein, gente?
O seminário, por vezes, é só o local de descanso, a nossa,
sim,
casa.
Sim.
Porque estudamos na UCS, fazemos pastorais nas comunidades, nós só moramos no seminário. A nossa vida também é bastante fora do seminário, né?
Eu queria abordar um assunto delicado que cada vez mais a gente vê pelas redes sociais, e é interessante vocês falarem abertamente para que as pessoas tenham como... esclarecimento sobre isso, como vocês são seres humanos, normais a qualquer um, e pela carga de problemas que vocês recebem, a gente tem tido a notícia já nos últimos anos de alguns padres que estão enfrentando ou depressão, ou síndrome do pânico, enfim. Como lidar com isso no dia a dia? Porque são fatos na vida de vocês também, né? Síndrome do pânico, depressão.
Sim, sem dúvida. Isso mostra como que o padre é extremamente humano. Eu lembro que a primeira vez que eu falei pro meu pai que um padre havia tentado suicídio, ele ficou escandalizado. Onde já se viu um padre com depressão, com suicídio? Mas isso mostra como que, às vezes, a rotina, a carga de trabalho, o cuidar das pessoas e não se cuidar psiquicamente, isso influencia e pode nos levar também para o fundo do poço, né? Isso para mostrar também que alguns discursos como a depressão é falta de Deus, suicídio é falta de Deus, de fé, vai na igreja que isso vai resolver, isso não é verdade. A gente precisa, como padres, de um bom diretor espiritual e também de um bom psicólogo, senão a gente não aguenta a carga que nós carregamos. Porque as pessoas chegam para o padre, e desculpem a expressão, vomitam tudo aquilo que tem interiormente no padre, né?
E acha que entra por um ouvido e sai pelo outro, não é bem assim, né?
A gente precisa se cuidar.
Padre Júnior, em alguma época, nesses anos de padre, o senhor provavelmente esteve em mais baixa, né? Mais
não,
desanimado.
Eu acho assim, primeiro a gente se dá conta que não é uma super pessoa, né? Apesar de ter a aparência de 35, estou chegando a 60.
Não vai esquecer mais isso.
Eu tô aos 60, aos 60 muda, esse dia aprendi, pode dizer, diz que a mulher é, como é que é, a fase da menopausa, e o homem é a andropausa.
Existe andropausa que também
que
mexe
que muda, mexe tudo, então acho a gente conhecer os limites, e assim, não ter medo também de procurar ajuda, né? A gente dá aquela fase que começa, tem que fazer todos os exames de rotina, tudo, então acho que tudo isso, e se dá conta que a gente é uma pessoa humana, né? E não ter medo de procurar ajuda, de dar ajuda.
Aliás, Deus também foi equilibradinho aí, né? Deu a menopausa para a mulher, mas também o homem vai ter andropausa, porque senão...
Não, essa semana, por acaso, porque nesse aspecto, vejo assim, eu sou muito, claro, tem as leituras, mas eu gosto muito de estar por dentro das informações, faz uns 15 anos, 20 que eu tenho assinatura da revista Veja, eu gosto de escutar muito o rádio, de noite quando dá um comentário político, saber aquilo aonde que gira o mundo.
Com certeza.
E depois lá naquela minha turma que eu vou lá nas quartas-feiras, geralmente eu digo o grupo de oração, que é o clube lá, Caxias de Cacete, um dia acreditava que era o grupo de oração, mas eu disse, mas que bonito, padre, o senhor vai rezar assim, um grupo só de homens, depois eu disse para ela. Então ali você fica conhecendo a realidade do dia a dia, então você conversando essa troca de informações, mas acima de tudo dizia assim, saber, né, os passos que cada etapa tem, seus desafios, seus dons, e conhecer os limites que a gente tem também.
Um desafio para vocês aqui no finalzinho do programa, o Alceu ligou lá para a Fátima e disse o seguinte, o Alceu é lá do bairro Santa Catarina, vamos ver se a gente consegue responder aqui. A Igreja Católica se apresenta como grande defensora da paz, da família e da igualdade, porém, eu tenho ouvido muitos padres apoiando e até protagonizando o feminismo, que é ranço, rancor, preconceito e ódio contra os homens, na visão dele. Pergunto então, vocês veem coerência nisso? Vocês acham que o feminismo é o que ele falou? Enfim, não sei.
Sem dúvida, é um grande valor e uma necessidade da humanidade de hoje lutar pela inclusão das mulheres, pela valorização das mulheres. Isso, como eu dizia antes, o próprio Jesus fez e também deve ser uma bandeira do cristão. O cristão convicto que tem o mínimo de autocrítica olha para a sociedade e percebe que o mundo não está como que é o sonho de Deus. Uhum. Quando que há intolerância, quando há desigualdade, pobreza, quando há inúmeros problemas, a falta de direitos humanos, tudo isso nos faz lutar, talvez não seja essa a melhor palavra, mas nos faz lutar pelo sonho de Deus, aquilo que Jesus quis quando esteve entre nós, que haja amor entre nós, proximidade, relação, respeito uns pelos outros. Isso inclui a valorização das mulheres ou de qualquer outra pessoa nesses espaços em que elas não estão. Então, é um valor, é um direito e uma necessidade nossa lutar para que haja igualdade na sociedade. Porque o reino de Deus cresce e será aqui nesse mundo com a nossa colaboração. Mas também não pode se tornar uma bandeira política e ideológica, né? Nós sabemos que todas as ideologias, sejam elas quais forem, possuem problemas e não correspondem na sua totalidade àquilo que é o Evangelho e a proposta da Igreja, né?
Sem dúvida.
Então, nós como cristãos, a nossa bandeira sempre precisa ser o Evangelho de Jesus e a doutrina social da Igreja. Fora disso, a ideologia.
Muito bem. Olha, gente, chegou ao final o programa de hoje. Eu adorei esse programa, adorei conversar com vocês. Realmente, os padres têm que vir mais vezes aqui para a gente ter esse espaço mais democrático, né? É um bate-papo que ajuda também a levar a informação do passar do tempo, né? A igreja também se modifica. Claro que ela não vai modificar no ano que vem, mas nos últimos anos a gente tem visto uma força de vontade para acertar mais ainda, né, Padre Johnny? Através dos papas, através dos padres que estão surgindo, como Eduardo, nessa caminhada. A cabeça é outra, o mundo muda e a Igreja Católica também tem que mudar. O fato de alguém dizer, não, mas o padre não tem que mudar nunca, isso daí não existe, porque o mundo não para, o mundo não é estático.
Acho que foi Dom Helder Câmara aqui que ele dizia, a gente tem que tentar melhorar cada dia para tentar ficar sempre igual.
É verdade.
Cada dia melhorar. A partir do momento que a pessoa diz, não, tô feito, aí você já está regredindo. Mas eu diria assim, não é para a gente delongar. Acho que além dos padres, essa mudança, abertura, mas também acho que os leigos participantes, sim, né? Porque tem, num lado, a abertura, mas tem outros, os fanatismos. Então, acho que todo cristão batizado, católico, seja a denominação que ele tem, a busca por Deus, a viver uma prática religiosa, nunca é se sobrepor nem se achar melhor. É respeitar, é a caminhada, e eu acho assim, você mostrar que esse diferencial que você acredita numa fé te faz mais humano, mais solidário, mais respeitador do outro que está ao teu lado.
Seminarista Eduardo, para a gente encerrar, eu queria que você falasse como vocês estão vendo e qual é o ensinamento que vocês estão tendo, porque um dia vão se tornar padre. Hoje em dia a intolerância religiosa está muito forte ainda. Qual é a tua visão em relação a isso?
Uma religião que desune, que gera violência, não está cumprindo o seu papel. Então nós temos que buscar sempre unir, independentemente da denominação, uhum, seja evangélico, seja católico, protestante, enfim, mas não deve haver. As crenças são diferentes, mas o Deus que nos une é muito maior. Então isso não deve, nós procuramos não haver, que não haja, aliás, essa divisão, essa intolerância, porque, como eu disse, não está cumprindo o seu papel. A religião deve unir, deve fazer com que as pessoas se tornem melhores com elas mesmas, com os outros também e, consequentemente, na relação com Deus.
Antes que você me faça a pergunta, eu gostaria de encerrar para fazer um convite. Porque, caros ouvintes, se vocês têm padres que estão falando para vocês aqui na rádio, é porque nós também temos essa necessidade de termos mais padres. Então, o que fazer para que haja mais vocações, para que tenhamos mais padres, sobretudo? Rezar, rezem pelas vocações em casa, na comunidade de vocês, falem bem das vocações, é importante falar bem dos padres, não só criticar, por mais que nós tenhamos muitos erros, muitos escândalos, às vezes, que aparecem na mídia, é importante falar bem. E também convidar, não deixem de convidar os jovens para que sejam padres, porque ser padre é muito bom e é uma possibilidade para a vida. Além da vocação matrimonial, que sem dúvida é grandiosa, belíssima, é uma possibilidade de vida ser padre. Então convidem seus netos, seus filhos, seus vizinhos para que sejam padres, encaminhem para o padre da paróquia ou para o animador vocacional, que é o padre Marciano Guerra, para que a gente faça os encaminhamentos necessários. Muito Mas ser bem. Padre é muito bom.
Muito bem. Gente, amei o papo. Muito obrigada ao padre Lucivan. Francieschi, né, Lucivan?
Francieschi, isso.
Francieschi, o padre mais jovem da nossa diocese. Não se espante mais quando você for em São Pellegrino. Isso. Ele é padre mesmo.
Isso.
O seminarista Eduardo Cantelli, que está a caminho, né? Daqui a quanto tempo para se formar? Quanto tempo para se formar ou para se ordenar? É isso? É assim que fala, né?
É, depois do ensino médio, seriam 8 anos, né?
De estudo, mais
8 anos de estudo.
Né? Olha,
são 4, tem 1 ano propedêutico, 3 anos filosofia, 4 teologia, mais 1 ano pastoral. São 8 anos.
Muito obrigada ao procurador e ecônomo da Diocese de Caxias do Sul, Padre Johnny Facchinelli, um dos mais famosos aqui de Caxias do Sul, que mandaram um monte de abraço para ele aqui.
Isso,
né, Padre Johnny? Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês que participaram. Mais uma vez, em nome da equipe da Tua Rádio São Francisco, toda a nossa equipe deseja um excelente 4 de agosto e a gente parabeniza aqui todos os padres do planeta, porque é uma data muito importante. Ser padre não é fácil, gente. Não é nada fácil.
Mas é muito bom.
É muito bom. Não, eu digo não é fácil no sentido de, tipo, é uma grande responsabilidade.
Sem dúvida.
Né? Não desestimulando os homens a serem, se tornarem padres.
Mas vale a pena.
Com certeza.
Nós não nos arrependemos, na verdade, Padre João. Por isso que a gente convida para que seja um padre. Se fosse ruim, a gente não ia convidar.
Vem chegando aí no ponto a hoje com o Clayton Camargo. Muito obrigada pela sua audiência. Um bom dia. Obrigada, Matheus. O Matheus tem cara de padre. Olha que bonitinho. O Matheus, ele só não tem vocação, vontade de estudar, né? Porque tem
só
uma
falta
preguiça.
Isso.
É uma preguiça ambulante ali, coitadinho. Vamos lá. No ponto com o Clayton Camargo. Muito, muito bom dia para você.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.